Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, pretendo, antes de mais, cumprimentar os subscritores da petição Hora em Discussão. E o que digo não pode ser interpretado tão só como um gesto de boa vontade e cortesia. Deve ser visto como um sincero agradecimento a todos e a cada um dos peticionários. Deve ser entendido como um justo reconhecimento das suas preocupações, dos seus anseios e desejos e, sobretudo, do seu empenhamento cívico. Portanto, ao seu sentido de cidadania plena, a que aqui se dá expressão maior. Saibamos todos não vos desiludir ou desesperançar. Pela minha parte, prometo não o fazer. A consagração constitucional de 1976 da qualidade de direitos dos nossos compatriotas residentes no exterior é uma trave mestra do nosso regime democrático. Isto mesmo disse Vossa Excelência, Sr. Presidente, recentemente aqui, nesta que é a Casa da Democracia. E eu concordo absolutamente, e por isso mesmo insisto igualmente em lembrá-lo e sublinhar desta privilegiada tribuna. Senhores deputados, revisitei os programas dos governos constitucionais, de trás para a frente e de frente para trás, de 1976 a 2022, e devo dizer-vos que todos têm em comum, numa linha que seja, a necessidade de reforçar o ensino do português no estrangeiro. Então, tiremos as consequências, consequências das decisões políticas que foram ou não foram sendo tomadas. A aprendizagem da língua portuguesa é fundamental para que se mantenha a ligação identitária com o chão pátrio. Este elo nuclear está seriamente ameaçado devido às políticas enviesadas do ensino junto das nossas comunidades. Tem-se verificado um desinvestimento do ensino do português como língua materna. É notório, outro sim, a aposta no ensino como língua estrangeira. Verifica-se uma mudança de paradigma, uma clara mudança de paradigma nos ensinos básico e secundário, constatável no facto de em 2008 haver 80 mil alunos a frequentar a rede oficial do ensino do português no estrangeiro e apenas 45 mil após a introdução da propina. Número que continua a diminuir ano após ano. É urgente arrepiar caminho, virar a agulha, rever a política, tomar medidas e impor uma nova e urgente carta de missão, adotando políticas para o ensino do português no estrangeiro, nos ensinos básico e secundário, que saibam distinguir o ensino do português como língua estrangeira das políticas da educação destinadas às comunidades portuguesas, valorizando o ensino do português como língua materna, abolindo a propina para todos os jovens portugueses e lusodescendentes, porque esdrúxula nestes tempos de carestia e neste contexto de tocar para a frente, apostando na expansão da rede do ensino do português no estrangeiro para jovens portugueses e lusodescendentes, exigindo uma melhor articulação entre ministérios. Há desafios novos que nos convocam, sobretudo a constatação de que está em crescimento no seio das comunidades o número de jovens para quem o português já não é verdadeiramente a língua materna. Não bastam proclamações, é necessário colocar as comunidades portuguesas como uma das prioridades da nossa agenda política. E é necessário eleger o ensino do português como âncora da nossa diáspora. Diáspora que ultrapassa os 5 milhões de almas, residindo em mais de 180 países, sendo preciso conhecê-la bem e de perto, lá onde labutam para dela e dos seus problemas falar com conhecimento de causa. E é preciso ter respostas, porque nada fazer ou um tanto faz não é resposta que se dê, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste debate queria acrescentar ainda o seguinte. Para além da importância que é para promover e alargar o ensino português no estrangeiro e garantir que todas as crianças e jovens o acesso ao ensino português no estrangeiro como língua materna, e este não é um facto, um elemento de sumenos importância, é de facto um elemento de grande importância que assim seja e não como língua estrangeira, não obstante a possibilidade naturalmente de promover o ensino português para outros, para outras crianças e jovens, mas a questão que aqui está subjacente, e essa é que é a prioridade, é a responsabilidade que o Governo tem de garantir para que as crianças e jovens portuguesas, para que os lusodescendentes tenham acesso ao ensino português como língua materna. E a questão, para além da propina, para além da gratuitidade dos manuais, ou para além da eliminação da propina, da gratuitidade dos manuais escolares, queria aqui salientar a importância que é também do alargamento da rede e do reforço do número de professores, de forma significativa, para que possa, de facto, ir mais longe e mais próximo junto das comunidades. O ensino não é verdade que esteja tudo bem, muito pelo contrário, no ensino português no estrangeiro, como procurou fazer querer aqui a intervenção por parte do Partido Socialista. Há muitos problemas e os números de estudantes que hoje estão no ensino português no estrangeiro creio que revelam isso mesmo. Não só tendo em conta a redução, mas tendo em conta que essa redução se registra num momento em que houve inclusivamente mais portugueses que à procura de melhores condições de vida foram para outros países, ou seja, exatamente, houve mais imigração. E, portanto, naturalmente, esta oferta e esta preocupação relativamente ao ensino português do estrangeiro é de facto, de uma grande preocupação e os problemas não se resolvem ignorando-os. Claro. É preciso, de facto, se traduzir em soluções concretas, claro, e em medidas concretas, e é isso que não se tem visto. E, aliás, quando trazemos aqui propostas no sentido de retirar, de remover os obstáculos, de reforçar as condições para promover o ensino português como língua materna em condições de igualdade, e para que todos possam ter esse acesso, aquilo que temos assistido por parte do Partido Socialista é, de facto, essa rejeição dessas propostas. Mas, por isso, deixava hoje aqui este desafio. Se a nossa língua é, de facto, da maior importância, e o é, se garantir, e esta é uma responsabilidade por parte do Governo, garantir o ensino português no estrangeiro, vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, garantir a todos os estudantes como língua materna, vamos, então, adotar essas medidas para remover esses, exatamente, obstáculos e garantir, de facto, uma maior proximidade. E a aprovação da iniciativa do PCP dá um contributo significativo para esse avanço.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir aqui alguns aspectos que parecem relevantes. Em primeiro lugar, quando se fala na redução do número de alunos no EPE, eu acho que nós temos que voltar à história e lembrar que foi durante o período de governação do PSD-CDS que houve uma supressão de 120 professores no ensino português no estrangeiro, 49 dos quais em Espanha, França e Suíça, deixando milhares de alunos sem aulas. E que é preciso também lembrar que o facto também é bom, diga-se na verdade, o facto de ter sido introduzido um novo sistema para o registro dos alunos levou a que houvesse mais transparência e que desinflacionasse o número de alunos que estavam inscritos nos cursos de português no estrangeiro, e isto também é muito importante. E depois há outra coisa para finalizar que parece também relevante. Quando se fala aqui que um jovem que chega ao estrangeiro e que tem 10 ou 12 anos e que domina perfeitamente o português, que a sua prioridade é ir aprender português nos cursos de língua portuguesa oferecidos pelo Estado. não parece que seja essa, de facto, a prioridade, e isso é um erro que muitas vezes é incorrido pelos partidos que aqui participam nesta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podia deixar de terminar este debate sem destacar aqui um momento da primeira intervenção do deputado Paulo Pisco, tida ali no púlpito, quando refere a determinada altura e fazendo uma análise das várias propostas de praticamente todas as outras forças políticas presentes aqui nesta casa, quando diz que conclui dizendo que estas propostas não refletem aquilo que é a realidade sentida pelas comunidades portuguesas por esse mundo fora. Quando eu olho para genericamente, praticamente todas estas propostas, elas refletem, por exemplo, aquilo que é a opinião que nos é transmitida pelos representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas nas múltiplas reuniões que têm com os grupos parlamentares e com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado Paulo Pisco acabou por fazer ali em cima, e talvez isso demonstre porque é que o PS não voltou, não se chegou à frente com uma proposta de reforma do Conselho das Comunidades, o PSD já cumpriu e já apresentou, como disse na última reunião que tivemos com o Conselho das Comunidades, mas talvez isso justifique qual é a atenção e a credibilidade que o deputado Paulo Pisco e o Partido Socialista dão ao Conselho dos Representantes das Comunidades Portuguesas, porque veio, foi ali contrariar tudo aquilo que é o trabalho e aquilo que eles nos transmitem nas reuniões que têm connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos a apreciação do ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos agora à apreciação da petição número 89/14 da iniciativa dos cidadãos Carlos Eduardo Perdigão Costa de Almeida e outros, devolver a autonomia ao Hospital dos Covões pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade, que é acompanhada por um projeto de resolução do PCP e outro do Bloco de Esquerda. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, quero cumprimentar os 4.493 peticionários que vêm solicitar à Assembleia da República a defesa pelo direito ao acesso aos cuidados de saúde de qualidade, pela autonomia dos hospitais de Coimbra, valorizando os hospitais geral, o Hospital Geral dos Covões e a reversão do processo de fusão dos hospitais do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Desde o primeiro momento que o PCP soube ouvir e acompanhar a vontade das populações, que se opuseram ao processo de fusão do Hospital Universitário de Coimbra e do Centro Hospitalar de Coimbra, e do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E nas preocupações que este processo levantou e que ao longo dos anos da sua implementação se vem confirmando. A fusão do Centro Hospitalar de Coimbra nos hospitais da Universidade de Coimbra, dando origem ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, cedida durante o governo PS e implementada no terreno a partir de 2011 pelo governo PSD-CDS, passou a ser uma estrutura de anormal dimensão e de difícil e complexa gestão que não serve os interesses da cidade, do concelho, do distrito, da região e do país. Esta fusão conduziu à redução de serviços e valências hospitalares e apenas beneficia as entidades privadas prestadoras de cuidados de saúde, que se pode comprovar com a multiplicação da oferta de serviços privados na região, promovidos por grandes grupos económicos, ao mesmo tempo que se assiste à degradação dos hospitais públicos. Esta fusão não obedeceu a qualquer estudo técnico prévio ou à auscultação dos profissionais e serviços envolvidos, nem passou pela constituição de qualquer comissão instaladora que representasse as diversas instituições, serviços ou valências que pudesse avaliar tecnicamente o processo. Foram retirados do Hospital dos Covões, que abrangia cerca de 800 mil pessoas, serviços tão nucleares como os da gastroenterologia, neurologia, neurocirurgia, urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, oncologia,